Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. É o pontapé de saída para a emissão número 689. Conversas para ouvir quinta-feira à noite entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt, programas disponíveis para escuta e para download. Precisamente em rumo.pt já poderá encontrar a emissão da semana passada. Trata-se da primeira parte da conversa que hoje vai ter conclusão. Conversa com Amadeu Lopes Sabino. António, mantém-se o convidado, mas hoje há outros temas.
Boa noite. Aproveitou-se a circunstância para também falar, na semana passada, de um livro anterior, mas este é um romance deste ano, de 2021. Tempo de Fuga, uma edição da Porta Editora, é uma reflexão, um romance, todo ele recheado de conceitos e ideias da grande literatura, do pensamento, da filosofia e da política. Um homem, um protagonista, Jorge Matias, da alta burguesia portuguesa, ligada ao anterior regime, àquilo que foi a ditadura de António de Oliveira Salazar, ligado também à oposição política, ao Partido Comunista Português, que vai para a antiga RDA, República Democrática Alemã, governada pelo SDE, o Partido Comunista da Alemanha, na Alemanha de Leste, o resultado daquilo que foram as derrotas, ou pelo menos os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Leste, a União Soviética, a Ocidente, os Aliados. E é neste mundo intrincado de alguma conspiração, a figura do grande filósofo Ernst Bloch, que do exílio regressou, da fuga à besta nazi, regressou à RDA, mas depois arrependeu-se, aproveitou a circunstância, uma conferência em Tübingen, no lado federal da Alemanha, para nunca mais regressar. Mas é um romance fascinante, é um romance todo ele com um olhar sobre os últimos 50 anos, ou pelo menos até 1989, com a queda do Muro de Berlim e a unificação alemã, mas é também um retrato do que foi as vivências, a oposição política ao Estado Novo, os caminhos de um homem que não um condottiere do amor, mas sim uma espécie de soldado solitário, defensor acérrimo das suas ideias e convicções. Um dos grandes livros deste ano 2021. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Distanciamento físico, consciência cívica, os tempos urgem e pedem-no, claro, melhores leituras.
Amadeu Lopes Sabino nasceu em Elvas em 1943. É licenciado em Direito, foi jornalista, advogado, docente universitário e funcionário da União Europeia. Ficcionista e ensaísta, destacamos da sua obra literária os romances A Lua de Bruxelas, de 2009, A Cidade do Homem, de 2010, As Claras Madrugadas, de 2015 e, mais recentemente, O Todo ou o Seu Nada, editado em 2018 pela Bizâncio, e Tempo de Fuga, editado este ano pela Porto Editora.
Tempo de Fuga. Também é um livro, é um romance sobre um tempo, sobre uma época em concreto, uma época de transformação ideológica, política, filosófica, um questionar permanente entre várias arquiteturas do pensamento, vai de Friedrich Nietzsche até a uma presença que também é tutelar e importante hoje em dia, a ser recuperado de alguma forma, a questão da utopia, e estamos a falar de Ernst Bloch, mas também temos a ópera, Dom Carlo, também temos aqui uma espécie de diálogo da política, estamos a falar o tempo de duração da narrativa é pós o maio de 68, que de alguma forma, para além do muro que foi construído 7 anos antes, 61, ou pelo menos feito dessa maneira,
ao contrário dos ventos que se abrem, também é um personagem em busca, vamos lá, do seu papel na história. Faz lembrar a peça de teatro, o personagem em busca daquilo que é, vamos lá, um homem em situação ideológica, estética, amorosa, política. Jorge Matias é isto e muito mais, como iremos ver adiante. Pode pensar-se assim, porque a Península Ibérica, nomeadamente a Espanha, também aparece, está aqui refletida, um tempo de hesitação, um tempo que poderia ser de mudança, de aggiornamento, que não tem a ver, ou pelo menos a abertura, que era assim caracterizada, mas a abertura do outro lado da fronteira só aconteceu após a morte do ditador. Há ditadores que só permitem realmente, e é o caso de Honecker, Ulbricht, e o regime confronta-se sempre com Rote Kapelle, com Biermann, Wolf Biermann. Como é que lhe surge esta temata para Tempo de Fuga?
Bom, deixa-me só fazer aí duas ou três observações em relação ao que acaba de dizer. Tempo de Fuga remete para fugas no sentido...
Sim, musical. Ou musical, digo.
Mas no sentido próprio também, no sentido, e não no figurado, não no musicalmente figurado. Remete para a música de Bar, e Bar é presente constantemente neste livro, de facto, porque o protagonista é um homem da música, um homem que ama a música, que teve uma educação musical forte e que se teve uma atração desde sempre pela música alemã e foi educado dentro do espírito da cultura alemã, fez a escola alemã em Lisboa, etc. E participou em períodos de formação na Alemanha durante as férias, mas é também uma fuga no sentido geográfico e político. O personagem central foge do regime português para o regime alemão e foge do regime alemão para Portugal e foge de ambos, não se sabe para onde.
Pois
vai
claro.
Ser fora no fim, não sabe para onde. Sabemos que ele tem dinheiro na América e que provavelmente é isso que ele, é para aí que irá. Bom, agora, há aqui uma... em relação a este livro, de facto, uma certa meditação, eu não digo meditação, mas um certo confronto com duas realidades que foram, que eu vivi pessoalmente, em parte, o fim da ditadura portuguesa e a ditadura alemã de leste, que eu não fiz parte, não vivi na Berlim dessa época, mas tive elementos suficientes para me aproximar dela. Visitei uma única vez Berlim Leste, mas tive amigos que me instruíram bastante sobre tudo isso e que, com que eu mantinha contactos. E uma coisa de que me percebi é que tanto o regime português como o regime espanhol eram aptos para uma transição possível, pacífica, mas os regimes comunistas não o eram. Os regimes comunistas, na fase final das ditaduras portuguesa e espanhola, e sobretudo da espanhola, havia elementos que germinavam a transição. Na Europa de Leste não havia. A Europa de Leste era muito mais bloqueada, era muito mais fechada. Eu acabei por ter um grande contacto com a Europa de Leste no fim, já depois, enquanto funcionário europeu, enquanto vivia em Bruxelas e participei em negociações com a Europa de Leste para a adesão dos países de leste à comunidade europeia, e contactei com a antiga burocracia, com a antiga o antigo tecido social, e havia um bloqueio enorme da aproximação em relação ao Ocidente, que se nota ainda hoje, não é? Que se nota ainda hoje. não era o caso em Portugal e em Espanha. E não era o caso, sobretudo, em Espanha. A Espanha transita pacificamente depois da morte do ditador, mas a Espanha tinha todas as condições para transitar antes já, e estavam todas elas equacionadas. A Espanha, desde muito antes, desde os anos 60, preparava uma aproximação em relação à comunidade europeia, por exemplo, não é? E economicamente estava preparada para isso, coisa que nós não estávamos. Nós dependíamos completamente da guerra colonial e da aliança íntima, da relação íntima com as colónias. A Espanha não os tinha e havia em Espanha, dentro do regime mesmo, fora do regime muito, mas dentro do regime, quem preparasse a transição. E assim que o Franco morreu, foi fácil fazer essa transição, fácil, enfim, relativamente, mas sem golpes de Estado. Aliás, a figura do rei, e a figura do primeiro-ministro Adolfo Soares são pessoas que vieram do regime anterior e fizeram a transição, sem nenhuma espécie de preocupações de fidelidade anterior, com bastante oportunismo. E o oportunismo é necessário nessas transições, não é? Foi isso que faltou a Marcelo Caetano, não foi capaz de ser oportunista. Foi isso que faltou aos Honeckers e àquela gente toda da Europa de Leste que foram capazes, estavam completamente dependentes de Moscovo, e mesmo que Moscovo estivesse a abrir-se com Gorbachev e a desautorizá-lo com Gorbachev, não eram capazes, estavam completamente imobilizados com regimes totalmente totalitários. O regime espanhol já não eram totalitários, eram regimes autoritários. Regimes de leste eram regimes totalitários na medida em que a religião do Estado, do Estado operário, do Partido Comunista, se infiltrava em todos os interstícios da sociedade. A sociedade era modulada pelo partido, pela ideologia do partido, coisa que em Portugal e Espanha já não era. Nos anos 60, as pessoas que viviam em Lisboa e Porto e das cidades principais e que tinham alguma formação cultural sabiam que o regime estava necessariamente datado e que o nosso imaginário, a nossa cultura estava para além dos Pirineus, não é? Atraída pela França, etc. Nos países de leste, não. Moscovo e a burocracia comunista espartilhavam tudo, tudo, tudo.
Uma
E
das coisas.
isso eu procurei mostrar neste livro, não é?
Percebe-se um pouco neste seu romance que também, antes de analisar e abordarmos os personagens, alguns dos personagens e alguns dos grandes temas que estão ao longo deste seu romance, dá para perceber que, independentemente daquilo que era o caráter burocrático destes regimes, uma espécie de governo férreo de cima a baixo, a questão piramidal, quando se olha para a Alemanha de Leste, a sensação que se tem é que, independentemente do partido que governa, desde Ulbricht até Honecker, já na parte final, o que se dá aqui de mais notório é que não se percebe assim muito bem entre a realidade e os dirigentes do partido e aquilo que era a atividade da Stasi. Até que ponto é que na Alemanha de Leste foi possível isto, devido ao personagem que liderava a Stasi, essa figura um pouco mítica, desconhecida, Martin Wolf, ou então, era mesmo assim para a sobrevivência do regime? Foi isto que caracterizou em particular, porque olhamos para a Polónia era católica, essencialmente católica. As dificuldades que teve, a própria Hungria também, de certa forma, o catolicismo também era presente. A Checoslováquia tinha a questão que depois dá origem a dois países, a Eslováquia e os checos, a Eslováquia mais católica, os checos mais herdeiros de Jan Hus. Como é que. E depois a Bulgária ortodoxa, os regimes mas serve-nos estes 3 ou 4 como mote para este tema.
Bom, só uma pequena retificação. A Stasi não era dirigida por Martin Wolf. Martin Wolf, que é um personagem...
Pois.
Shakespeareano.
Uh-huh.
Martin Wolf dirigia a contra-espionagem.
Sim, sim, que pois, 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 que é diferente. Era, claro, 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 claro.
Era um sector.
Era,
um
pois, sector. Sim,
o,
sim.
Que o tornava, paradoxalmente, próximo do exterior.
Pois é, próximo, pois, pois.
E, portanto, era um homem capaz de pensar, talvez, que o exterior estava... tinha mais razão do que aquilo uhum. que o interior dizia.
Uhum.
De resto, até ao fim, a Stasi manteve um controle total.
Total, sim, total. Sim. Sim.
Uhum. O que acontece em todos os países, de modo geral, totalitários, que quando há, e mesmo nos países, mesmo isso aconteceu em Portugal, mesmo quando há uma desdrescência, um princípio de desaparecimento, de diluição do regime, a polícia mantém-se, a polícia secreta, a polícia mantém. Política mantém-se uhum. E torna-se mais difícil. Uhum. Olha, eu conheço um caso, mesmo em Portugal, por exemplo, em relação a um amigo meu que infelizmente já morreu, mas que era muito próximo de Marcelo. Marcelo disse-lhe uma vez, a propósito justamente de prisões políticas feitas pela PIDE, disse: eu não posso fazer nada, infelizmente eu não posso fazer nada em relação à PIDE. O que mostra os limites do poder de Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, como eu disse já várias vezes, não sei se o digo aqui neste livro, não herdou o lugar de Salazar, o lugar de Salazar ficou vago, e ele foi um dos gestores da liquidação do regime e mais nada, não. Uhum. Era um homem que não dominava de modo nenhum o regime. Uhum. Falar de Marcelo como um ditador é absurdo, porque a ditadura mantinha-se, mas ele não era o ditador. Era uma, e uma ditadura sem ditador, aliás, é isso que acontece também na Europa de Leste em grande medida, no fim, uma ditadura sem ditador é um perigo enorme.
Uhum.
Porque querem substituir o ditador e vão... a defrontar-se, vão entrar em conspirações uns com os outros
uhum.
e vão apressar a queda da ditadura e até coisas piores. Não é?
Porque o Marcelo Caetano, por estranho que pareça, convivia com o próprio cunhado, Henrique de Barros, penso eu, que era uma figura de alguma forma, da oposição, era genro do professor João de Barros, acho eu, o homem que escreveu.
Era.
Portanto...
era genro. Era João de Barros, era cunhado de Henrique de Barros,
uh-huh.
E vivia em contacto com gente que não tinha nada a ver com o regime.
Uh-huh.
Mas acreditava no regime, e é uma coisa interessante, sabe? É que Marcelo Caetano era um homem que tinha um conceito de fidelidade e de honestidade que o impediu de romper.
Uhum.
Foi um bocado o caso de Gorbachev.
Uhum.
Volto a repetir. Ele achava que tinha sido nomeado presidente do Conselho dentro de um quadro constitucional que era o do Estado Novo, pelo presidente da República que não tinha poderes nenhuns, mas que acabou na transição ali por ter uma certa possibilidade de intervenção, ali na transição de Salazar e Marcelo Caetano, mas ele achava que não podia romper com isso. Isso era a fidelidade dele, ele tinha feito juramentos e, portanto,
uhum.
preferia ser afastado. E foi. O caso de Gorbachev é idêntico. Gorbachev achava que o regime era reformável. Ele começou a tentar fazer umas eleições dentro do regime, mas romper com o regime não queria. O regime, uhum. o regime caiu, não é?
Uhum.
Bom, e na Europa de Leste foi tudo isso que aconteceu. Eram regimes sem capacidade nenhuma de reforma, de autorreforma, sem capacidades de assegurar a transição, e a partir de certa altura caíram, e caíram através da maneira mais espantosa, que eram as chamadas mesas redondas.
Uhum.
Por digamos, por impulso de Bruxelas e de Washington, e até de Moscou, já com Gorbachev, houve mesas redondas entre o governo e a oposição, e houve eleições livres, e o regime caiu. De uma maneira, aliás, que lembra é a transição espanhola e não a transição portuguesa, não é? Portuguesa. A portuguesa foi bloqueada, entre muitas outras coisas, por causa da guerra, não é? Porque há tal fidelidade de Marcelo
A
uma pátria e uma ideia de honra que o impedia de romper com isso, não é? Pelo contrário, em Espanha, tanto o rei como Adolfo Soares são oportunistas e as transições precisam de oportunistas. Precisam. História precisam de oportunistas. Não, não podem ser homens com fidelidades, não podem ser homens extremamente apegados a juramentos anteriores. Eles têm que romper com os juramentos anteriores se não querem.
Ou seja, onde a ética não frequenta a casa.
Não, e têm que ser homens capazes de dizer aos antigos correligionários: meu Deus, isto acabou. Agora acabou. O que é coisas extraordinárias, por exemplo, levaram as cortes franquistas, foram as cortes que se autodissolveram e convocaram eleições legislativas livres. Uma coisa impensável em Portugal com a Assembleia Nacional do Antigo Regime.
Claro, claro.
E parecia impensável no leste, mas por imposição exterior acabaram com as mesas redondas abriram caminho à oposição. E aqueles que estavam na cadeia até uns dias antes saíram da cadeia para negociar com o governo. Isso não era possível mantendo o regime. O regime caía necessariamente porque eram regimes profundamente bloqueados. Eu estou a falar dos de leste, do Ocidente era outra coisa, bloqueados dentro da estrutura daquilo que era o socialismo real, como se dizia, não é? O marxismo-leninismo real, que provavelmente nem era socialismo e era mais irreal do que parecia, e que talvez fosse marxista-leninista, mas não era certamente marxista. Não é? Foi assim, e isso aparece no tempo de fuga. Os contactos do português vindo de Portugal. Um homem que também pertence à galeria dos meus personagens centrais, que vivem a vida a partir do gozo da vida e a partir do gozo de certos prazeres, prazeres, entre eles, os prazeres intelectuais.
Claro, claro, claro. A diferença muito grande é que é um homem que aglutina em si prazeres intelectuais, para além, claro, dos prazeres carnais, físicos, aquilo que é a vida, faz parte da vida, mas tem prazeres ou gostos e apetências ou afinidades eletivas muito estruturadas a nível da filosofia, nomeadamente, a nível da cultura musical ou prática, por exemplo, essa grande música, muito divulgada em Portugal por Maria Helena de Freitas. Há todo um conjunto em Jorge Matias que vai de Lisboa, do Partido Comunista, a Berlim, passando por Jiménez, em Madrid, isto começa a narrativa, o romance, a 2 de janeiro de 1971, passa em Paris, onde tem um espaço de intermediação, aquele que ficará encarregado de fazer chegar as informações, para em Berlim, e é em Berlim que será confrontado com, para além do trabalho na Rádio Frei Internacional de Berlim, faz lembrar um pouco a não Francisco Assunção ou Ascensão, mas de qualquer das formas trabalha aí, também lê o Neues Deutschland, também pratica o seu jogging, mas a dado passo vê-se envolvido pelo anjo da história.
O Francisco Assunção falou agora, que é meu amigo, tenho a honra de contar como amigo, foi, não era a Rádio Fraia, a Fraia era no
lado cá, pois, sim, sim. É a Rádio Livre. É a Rádio
Internacional.
A Rádio Livre. A
Rádio Berlim Internacional.
Exato.
A Rádio Berlim Internacional.
Uh-huh.
Que era uma rádio de propaganda política da Alemanha de Leste para a Europa, e nomeadamente para Portugal, para os países de língua portuguesa, para o Brasil, para a África portuguesa, países não, nessa altura ainda colónias, não é?
Pois, claro, claro.
E era aí que trabalhava o Francisco, e aí que eu coloco o meu personagem, que não tem nada a ver pessoalmente com
sim,
o Francisco.
Sim, sim, claro, claro.
Pessoalmente com o Francisco, sim, nada, sim. A não ser topograficamente.
Uh-huh.
Foi com o Francisco que eu identifiquei, foi com o Francisco, e agradeço-lhe no livro, e agradeço aqui pessoalmente também, já agora, foi com o Francisco e com um outro amigo alemão, o Lutz, que eu fiz o reconhecimento dos locais todas onde terá vivido o meu personagem.
Claro,
não?
Claro, claro.
Nomeadamente a Rádio Berlim Internacional. E os locais da Rádio Berlim Internacional, que hoje estão abandonados, não é? Infelizmente, não é? Porque são, têm até uma grande beleza ainda estética, arquitetónica. Bom, ele foge da ditadura portuguesa por displicência, porque quer ter outra vida, pois, está farto de aturar os pais, não casa, também não lhe interessa casar, leva a sua vida diretamente ligada ao trabalho, onde vai ascendendo sem fazer grande esforço, até porque é um homem, filho de um homem do regime, não é?
Pois.
Filho de um homem do regime. Vai subindo e depois milita preguiçosamente no Partido Comunista. Aliás, há duas coisas aqui que aproximam, de certo modo, estes personagens destes meus dois livros.
Pois é isso.
Os protagonistas. É que são preguiçosos. São preguiçosos. Como disse o António, vamos ver o que isto dá, vamos passear, não é? São um bocado preguiçosos. Ele vai preguiçosamente fazendo o seu trabalho e chega a subdiretor-geral do Ministério da Economia, e depois acha que deve viver outra coisa, porque já não está para aturar os pais que se separam e não se separam, que vivem vidas que não lhe dizem nada a ele, e ele sai de Portugal através do Partido Comunista para ir para a Rádio Berlim Internacional, a Rádio Berlim Internacional, que ele conhece outras pessoas, outras gentes, nomeadamente uma jovem que afinal era da Stasi, com certeza, por quem, como toda a gente era da Stasi quase na Alemanha de Leste, e por quem se apaixona, por quem tem uma paixão com quem vive uma história que acabará por levar à prisão. À prisão na Alemanha de Leste. E, portanto, não foi preso em Portugal, foi preso na Alemanha de Leste. E depois acontece a coisa espantosa, é que é o Partido Comunista que o vai lá buscar para Portugal, para ser julgado em Portugal pelo Partido Comunista por ser traidor à classe operária.
Arriscava-se a acabar em belas.
Embora, de facto, não tenha sido muito comum, ao contrário do que aconteceu nos países, os assassínios políticos dentro dos partidos comunistas, não é? Em Portugal não foram muito comuns. Houve alguns.
Pois, claro.
Porque a tradicional brandura dos nossos costumes, como dizia o outro, acabava também por se espalhar pela oposição. Portanto, mas ele arriscava-se de facto a ter sido assassinado, e é para isso que é isso que ele evita.
Ele é uma espécie de nefelibata, uma espécie de um diletante, ou então um lepidóptero, um homem que vai captando as suas, ou caçando as suas borboletas em Portugal, na Alemanha, Emma e Norma Straub, que é uma valquíria comunista, que está muito ligada à Stasi. É um pouco assim, só percebe, mesmo na prisão, mesmo na masmorra, Ele tem dois ou três momentos em que reflete a situação de perigo que está a correr, mas também percebemos que este homem é demasiado cerebral ou inconsequente, não se pode dizer assim. De qualquer das formas, ele percebe que ou interioriza a frase de Walter Benjamin, ou o pensamento à volta da construção do Anjo da História, que o progresso é a catástrofe. Eu não quero embarcar aqui. É um pouco neste espelho poliédrico, à maneira de Dama de Xangai, que Jorge Matias se movimenta, percebe, mesmo quando é raptado ou é metido, colocado num barco, num cargueiro para Portugal, ele não aparenta assim grande, vamos lá, tremura ou receio pela vida. Sabe que lhe pode acontecer, mas pronto. Vamos ver como é que isto para.
Há uma característica de Jorge Matias que aparece noutros personagens meus.
Uh-huh.
E que tem a ver com esta ideia de básica. Básica. Eu meti-me em muitos serios. Eu, personagem.
Claro.
Vou pôr entre aspas. Eu não faço autoficção. Eu meti-me em muitos serilhos. Estive em situações terríveis, mas felizmente soube, consegui sair delas todas. Soube uhum. sempre como sair delas todas. Uhum. E isso dá um prazer de viver as situações mais extremas, porque sabe que se vai sair delas. Não é? Uhum. Haverá maneira de sair delas. Haverá um milagre que faz sair delas. Os meus personagens não acreditam normalmente em Deus, mas acreditam nos deuses, não é?
Uhum.
Acreditam nos vários deuses. É um espelho poliédrico disso, eles também são politeístas.
Uhum.
Os deuses lá têm os seus deuses, e um deus permanente dos meus personagens é Vênus, não é?
Uhum. Sim.
É, aliás, um dos meus livros que tem um protagonista assim é a homenagem a Vênus. E isso é, eles acreditam nesses deuses e acreditam na capacidade de ser protegido por esses deuses. Ou por esses santos, se quiser, porque os deuses e os santos são da mesma raça, não é?
Pois, até aqui aparece o São Miguel.
Em que o personagem tinha uma grande fé, não é? Uhum. Tinha uma grande fé em São Miguel, e São Miguel acaba sempre por matar o dragão.
Uhum.
E ele consegue, de facto, matar o dragão.
Uhum. A ideia é essa. Ainda bem que chama para a nossa conversa e esse tema. Também, de uma certa forma, Jorge Matias resolve matar o pai, ou pelo menos o dragão, quando percebe que Manuela, Marina ou Mafalda não a rejeita, mas não quer uma vivência com esta figura, porque desde o início percebeu que entre ela e o pai havia ali uma vivência num limbo que ele só toma consciência quando regressa novamente, ou regressa a Portugal, num sábado, chega à casa da mãe. É um pouco também uma leitura psicanalítica, antes de irmos ao grande grosso, ou ao grosso mais importante, à trave, àquilo que é, se quisermos, o final, ou o grande pináculo desta sua obra literária.
Sim, de facto, essa história da personagem feminina, que se chama, tem vários nomes, não é? Acabou de dizer, eu já não me lembro.
Uhum.
Manuela,
Marina ou Mafalda.
Ou Mafalda, não é? E que é uma mulher por quem ele se sentiu atraído antes de sair de Portugal, e depois, quando volta a Portugal, descobre que ela é amante do pai, mais que amante, é uma concubina, vive com o pai. É? E isso, de facto, afasta-o completamente dela, do pai, definitivamente, novamente. Ele não queria voltar a Portugal, voltou por uma série de circunstâncias que o leitor verá que são rocambolescas, não é?
Uhum.
E só pensa, de facto, em sair de Portugal. Os meus personagens, normalmente, são todos peritos na arte da fuga.
Uhum.
Fogem. E quando não sabem resolver um problema, fogem ao problema, não é? O que é uma maneira perfeitamente legítima de resolver, não é? E eles fazem isso, ele faz isso, foge e desaparece, vai-se embora, não é? Novamente. Agora, em condições totalmente distintas, totalmente diferentes e total, embarcadas pelo ceticismo.
Aliás,
agora, essa menina também não tem muita importância na vida
pois,
dele.
Sim, claro, claro. Eu digo aqui, mas é, se quisermos, o contraponto, o confronto com a figura, ou a rejeição da figura, daquilo que representa a figura do pai para Jorge Matias. Mas há aqui uma, já no final, uma frase de um humor, de uma causticidade, daquilo que será provavelmente a avaliação quase como uma parca por parte da mãe de Jorge Matias, onde, ao tentar caracterizar a vida, resume-a muito simplesmente: a tua vida, mais parece, é uma história de quadradinhos. Portanto, não é aquela tragédia que poderia ser, mas isso quase que poderia vir como nas páginas dos jornais do 1º de Janeiro, do Diário de Lisboa, ou os jornais que à época também tinham banda desenhada, ou então o Mundo de Aventuras, que era, ou o Tintim, que era aquilo que a classe média lia como literatura de evasão. É um pouco este não dar demasiada importância à vida de Jorge Matias, por parte da mãe.
Uma característica de Jorge Matias e de outros personagens meus, é que não se, de outros protagonistas, é que não se levam muito a sério, não é?
Pois.
Não se levam a sério, portanto, pá, vão fazendo o que têm que fazer e vão fazendo às vezes coisas certas e às vezes coisas erradas, mas no fundo fazem o essencial do que têm que fazer. E aqui ele faz o essencial do que tem que fazer. Confrontado por uma certa situação, ele faz o essencial e retira disso outros prazeres, nomeadamente ganhar dinheiro, porque na espionagem ele ganhou dinheiro.
Pois
e ganhou
é
bastante bem, não é?
Bastante bem.
Sim, sim. Agora, é isso. Temos novamente a capacidade de fruição, do gozo, que acontece em quase todos os meus personagens. Nos meus protagonistas não há tragédia. Podem presenciar tragédias, podem viver tragédias. Há um livro meu que não sei se... Acho que já falamos nele aqui há uns anos, que é As Claras Madrugadas.
Isso.
As Claras Madrugadas, o personagem central viveu tragédias, mas nunca se apercebeu que era... Nunca as viveu como tragédia. Viveu-as como oportunidades. E safando das oportunidades até morrer, não é? Porque, infelizmente, dessa... Até hoje ainda ninguém se safou, não é? Ninguém teve a capacidade de evitar a morte. Acaba por ir até ao fim da vida tendo algum desinteresse pela tragédia. E é isso que marca também aqui o Jorge Matias. Jorge Matias não tem tendência para o destino trágico. Wenn du hübsche Mädchen siehst, oh, schau lieber weg. Triffst du so ein süßes Biest, oh, schau lieber weg. Die Gefahr ist viel zu groß, denn im Nu bist du dein Herz schon los. Ein Freund von mir, der sagte mal, wenn du die Frauen kennst, dann weißt du auch, dass du sehr leicht die Finger dir verbrennst. Sie kennen jeden Trick, der dich umgarnt. Drum sei vor ihrem Blick von mir gewarnt. Wenn du hübsche Mädchen siehst, oh, schau lieber weg. Triffst du so ein süßes Biest, oh, schau lieber weg.
Schau lieber weg.
Die Gefahr ist viel zu groß,
denn im Nu bist du dein Herz schon los.
Mein Freund, der sah nicht einer an und wurde doch besiegt. Er sah nur ein paar Beine an und das hat schon genügt. Hinterher auf Schritt und
Amtet. Sie ging zum Standesamt und der ging mit. Wenn du hübsche Mädchen siehst, oh, schau lieber weg.
Schau lieber weg.
Triffst du so ein süßes Biest, oh, schau lieber weg.
Schau lieber weg.
Die Gefahr ist viel zu groß, denn im Nu bist du dein Herz schon los. Denn im Nu bist du dein Herz schon los.
Vamos à personagem, uma das personagens centrais, uma figura, que é Ernst Bloch, o homem que esteve nos Estados Unidos, fugiu da camarilha da pandilha nazi hitleriana, vai para os Estados Unidos e pela Inglaterra. No final da Segunda Guerra Mundial, acaba por regressar à DDR, regressa à Universidade, penso eu, de Leipzig.
Ou,
exatamente. Leipzig. No entretanto, apercebe-se desse mundo e vem para a Alemanha Federal, já nos anos 60. Até que ponto é que Ernst Bloch seria, apesar de os ideólogos do Neues Deutschland e da Rádio Berlim Internacional, da Stasi, do próprio Partido Socialista que governa a Alemanha, tudo na República Federal é fascista, o pensamento é fascista, Adorno, Theodor Weizengrunde Adorno, é fascista, e Ernst Bloch também acaba por enfileirar no fascismo, quando é um homem que esteve ligado, nós sabemos, a Ruud Dotschke, um dos líderes da contestação estudantil alemã. Era o espírito da utopia, o espírito da ecologia. Hoje, mais tarde, os partidos Groenen acabam por absorver disto. E voltamos àquilo que é a Stasi como manipuladora, o espartilho que tudo controla. E até que ponto é que iremos perceber que é quase impossível, ou era impossível, o tal anjo da história... apesar de pronunciar uma catástrofe, o que aconteceu em 1989 foi exatamente, apesar de ainda algumas tentativas de alguns intelectuais, Einar Müller, Christa Wolff, de tentar remediar o impossível, ou compor, ou juntar os cacos, como é que fica esta personagem que se serve da poesia de Heinrich Heine e também a maravilha que é do criador literário colocar junto de Ernst Bloch, Hansel e Gretel, o coelho, a história do coelho. Como é que foi esta construção?
Parece que leu bem o meu livro. Está-me a falar do livro que eu já não leio há muito tempo e estou a reconhecer algumas coisas interessantes. Deve ser interessante esse livro. Suponho que esse livro seja interessante.
É muito importante. É muito importante.
Não sei se é importante.
É muito importante.
Não espero que seja importante, espero que seja interessante.
E também.
Tanto como uma banda desenhada, não é? Uhum. Como uma banda desenhada que, de facto, é a vida dele e a vida de Ernst Bloch.
Uhum.
Ernst Bloch é um personagem típico da transição entre o socialismo de Estado, uhum, e a esperança num socialismo diferente, não é?
Uhum.
Que acontece na Alemanha de Leste, junto de alguns pensadores, e que acaba por se tornar impossível, impensável. Mas o que caracteriza Bloch é, dentro do marxismo-leninismo, ou dentro do marxismo,
uhum,
algo diferente dos outros personagens. Ele acredita que há uma utopia realizável, uhum, e que essa utopia é realizável através do esforço. Não é a história que conduz a um futuro utópico. É a capacidade que nós temos ou não de o construir. E isso é uma ruptura com uma visão idílica do marxismo-leninismo, que achava que tudo conduziria ao comunismo, que o comunismo era o paraíso e que, portanto, individualmente nada havia que fazer, e acreditava-se no Partido Comunista, e o Partido Comunista levávamos lá. Bloch rompe com isso e constrói uma obra baseada, de facto...
Pode dizer-se que rapidamente Bloch percebe que as ideias da RDA eram um pouco o zeitgeist que iria desaparecer com o tempo.
Totalmente, totalmente. Aliás, ele afasta-se da... Em 1961, no dia justamente em que é construído o muro. Em 1961, ele por acaso está no acidente onde veio fazer uma conferência e já não volta. Acabou. Está a ser realizado no leste é uma utopia sinistra, não é? E não tem nada a ver com a utopia que ele pensa que é uma utopia democrática, igualitária do ponto de vista económico e social, mas culta. E aliás, todos o livro dele é fundamental, que é O Princípio da Utopia, é um livro de uma cultura extraordinária. São três volumes, há uma edição brasileira muito detalhada, muito bem feita e muito bem cheia de notas. É um livro de uma cultura extraordinária, de uma capacidade de pensar o mundo a partir da cultura, da literatura,
da arte, da história, da música.
Da música. Nisso ele tem muito a ver com Adorno.
Pois.
Então, que é idêntico, não é? E isso, ele é um bocado um mestre para Jorge Mathias, que o desconhece, nunca tinha ouvido falar nele. E que eu falar nele através de um outro personagem do livro que vem a ser depois perceber-se que é também um agente da Stasi. E que é ele que o recruta. E que lhe fala em Bloch. E ele vai ler Bloch, interessa-se, não fascina, mas percebe que há ali qualquer coisa que é a recusa da Europa de Leste, não é? Que é a recusa do comunismo, do socialismo real. Isso atrai-o, não é? Atrai-o e leva-o, de facto, a simpatizar com o senhor de tal modo que tenta salvá-lo da armadilha que estão a estender, não é? É isso, fundamentalmente. Afinal, o anjo da história olhava para trás, só via catástrofes.
Isso.
Via catástrofes, mas sabia que era possível lutar contra elas, não é?
Claro. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Como Ernest Bloch, o homem, esse enigma, pode tornar-se tudo escuro e inacabado como é? E depois, Jorge Mathias, como o compreendo depois dos acontecimentos recentes que marcaram a minha existência? No entanto, este romance acaba com um corte, se quisermos, com Portugal, porque Raposo, que é uma espécie de torcionário carcereiro mesmo em Berlim, acaba nas falésias, supõe-se, Cabo Especial, na Praia do Guincho, algo assim parecido, o estrondo perdido de vista no declive das rochas, o estrondo da explosão confundiu-se com o tumulto dos elementos. Estes elementos, fazendo o arco entre a primeira página deste romance e a última, serão sempre o magma criativo do escritor Amadeu Lopes Sabino. É por aí, independentemente do ar fresco, robusto, e, vamos lá, transparente, límpido, das fragas de onde corre a água e a vida, a vitalidade, no sentido nietzschiano, é a partir daqui que poderemos contar ainda com o trabalho literário de um dos escritores mais importantes deste século XXI português.
Muito obrigado pelos seus exageros. Eu reterei sobretudo o interesse com que me leu e o interesse que espero tenha sido, eu tenha ajudado a transmitir aos ouvintes da Rádio Universidade do Minho. Muitíssimo obrigado e muito boa noite.
E assim termina mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 689 e transmitimos a segunda e última parte da conversa com Amadeu Lopes Sabino, Desta feita, o tema principal, o romance Tempo de Fuga, edição deste ano da Porto Editora. Despedimos com a promessa de regresso. Estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.